Pois então, a gente começa com a ciência do óbvio para quê? Por que que começa por esse livro? Ter o óbvio e ter uma ideia do óbvio, né? Aquela coisa de que a explicação do óbvio não é óbvio. Então não adianta você ter uma explicação do óbvio para você viver bem, não adianta. Para você viver bem, você precisa ter o óbvio. Porque se você não consegue lidar bem com uma coisa que você não está percebendo, que você não está consciente, é que você desconhece. Você não consegue lidar bem. Então não adianta você tentar viver bem usando explicações para viver bem. Você tem que usar o óbvio. Então a gente começa por esse livro para entender isso. Que não é uma questão de aprendizagem. O ser humano que você é, você já é. Então, quando a gente está praticando autociência, eu não fico falando que você é para você aprender o que você é. Você já é ser humano. Só que você não percebe o que você é. E aí você, no livro, explica que você não percebe em três instâncias. Né? No existencial, no psicológico e no pessoal. Então já amplia mais. Bom, então eu preciso descobrir. Eu já sou um ser humano, só que eu não percebo o que eu sou, como eu funciono. Então eu preciso descobrir. Para descobrir não adianta a explicação. Quer dizer, a explicação me ajuda. Mas para descobrir mesmo, eu tenho que comprovar. Tenho que ficar consciente, eu tenho que investigar e ficar consciente. E essa investigação é a auto-observação, porque o objeto de estudo sou eu mesmo, o ser humano que eu sou. Então tenho que observar eu, auto-observação. E pensar sobre o que eu estou observando, analisar o que eu estou observando. Então é auto-observação e auto-análise. Principalmente quando chega na parte da. Do autoconhecimento pessoal. É muita análise para brotar autoconhecimento pessoal. Lá no grupo já falei para vocês, no grupo de práticas da oficina, o povo faz egofonia toda semana. Acaba uma semana, começa de novo. Acaba uma semana, começa de novo. Cada uma semana, começa de novo. O que que eles estão fazendo? Autoanálise pessoal. Eles pegam uma coisa, um sofrimento que eles estão tendo, é como se fosse no terapeuta. Não é como se você fosse lá no psicólogo. Você vai, senta lá no divã e conta. Só que eles fazem o processo e eles são terapeutas deles mesmos. Então eles contam para eles o que está acontecendo, e depois que eles contam para eles mesmos o que está acontecendo, eles analisam, fazem análise do que está acontecendo. E aí, através do processo de análise, vai tomando consciência e produzindo autoconhecimento pessoal. Isso vai ajudando a viver melhor, cada vez melhor. Se na outra semana não deu certo, ele não descobriu, ele faz de novo. Toda semana tem oportunidade de repetir uma análise, seja qual for, o praticante escolhe. Aí é análise, 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 análise. E isso não vai acabar nunca, porque você vai aprofundando no processo de análise. Então, quando você vai analisar, você tem que analisar muita coisa. E às vezes você analisa um aspecto e é só uma camada da cebola. E aí você tem que entrar outra camada da cebola e outra camada. E você só vai conseguir viver bem mesmo quando chegar lá no núcleo da cebola. Só que você tem que passar camada por camada. Não adianta você querer chegar lá no núcleo se você não atravessar uma camada de cada vez. É como se fosse um processo de limpeza. Você não consegue limpar tudo de uma vez. Você vai dar uma polida, dá outra polida, dá outra polida, dá outra polida. Então o processo de autociência pessoal, despertar da consciência pessoal, requer muita, muita análise. Você observa, analisa, observa, analisa, observa, analisa e vai de novo, observa, analisa e vai fazer isso até o fim da sua vida. Claro que cada vez que você vai fazendo, você vai ficando mais consciente, você faz mais rápido, faz com mais facilidade, você percebe que aquela dor está ligada com aquela, que é quase a mesma, só mudou o cenário, enfim, aí é muita coisa. Mas o primeiro livro, Ciência do Óbvio, é para a gente entender isso. Que precisa praticar autoobservação e autoanálise. Não é praticar Ferrari me ensina, praticar vou decorar os livros da oficina, praticar decorar os conceitos, praticar decorar as explicações. Não é nada disso. É praticar autoobservação e autoanálise. Isso é uma coisa que só você pode praticar por você, porque ninguém tem acesso a você. Ninguém acessa o que está acontecendo em você. Ninguém acessa a sua experiência. Só você tem acesso à sua experiência. Então, se você não se observar, ninguém consegue. Até quando você vai no terapeuta ou no psicólogo, que você vai contar para ele o que está acontecendo, se você não olhar, você não tem o que contar. Você vai contar o quê? Você, né? É a mesma coisa que você levar um cego no cinema e depois pedir para ele te contar o filme. Ele não vai contar nada, ele não viu nada. Então, quando vocês estão contando alguma coisa, é porque vocês já observaram, pelo menos em algum nível. A ideia é que vocês adquiram um entendimento tal do funcionamento existencial psicológico de vocês, que a hora que vocês chegarem para fazer autoanálise pessoal, vocês tenham todas as ferramentas que expliquem o que está acontecendo no pessoal. E aí vocês vão fazendo essa tirada de casca de cebola, desamarrando os nós um por um. Se você for fazer autoanálise pessoal sem entender o existencial psicológico, a autoanálise fica muito pobre. Fica muito superficial e a probabilidade de você fazer errado é enorme. Mesmo entre os oficineiros que já sabem, já fizeram o ciclo de estudos uma, duas, até três vezes, às vezes até mais, eles, quando eles vão fazer autoanálise, eles erram, patinam, porque eles não têm prática com existencial e psicológico. Não está bem esclarecido ainda. Mas tudo bem, a prática faz a prática. Eles fazem de novo, não funciona, aí tem que fazer de novo, até que essa prática vai facilitando. E eles relatam isso. Está ficando cada vez mais fácil fazer autoanálise. Então, Ciência do Óbvio abre as portas para a gente entender como que se pratica autociência.